direto da política.
Angélica Nunes, boa tarde.
Boa tarde, Carla, os ouvintes da CBN. Marquinhos, sextou. Eu não tenho muitas joias para curtir o meu fim de semana, mas eu tenho notícias da política. E aí é bom porque faz a gente refletir, né, na nossa vida como está.
Pois é. Angélica, os vereadores de João Pessoa realizaram uma sessão extraordinária hoje para aprovar a liberação do recurso enviado pelo Ministério da Saúde para viabilizar o pagamento do piso da enfermagem. A gente tem uma reportagem de Herbert Araújo que conversou com o prefeito Cícero Lucena hoje cedo. Vamos ouvir?
O governo federal atualizou o valor dos repasses. A Câmara Municipal de João Pessoa votou uma abertura de crédito orçamentário e a Prefeitura vai pagar aos enfermeiros o valor retroativo do Piso Nacional da Enfermagem relativo aos meses de maio, junho, julho e agosto. O anúncio foi feito pelo prefeito Cícero Lucena.
A quantidade de profissionais gira em torno de 3.500 profissionais. Todos eles vão receber o piso. Uma parte não vai receber na planilha do Ministério da Saúde porque já ganham de alguma forma mais do que o piso. Agora, aqueles que ganham abaixo do piso, o Ministério da Saúde estabeleceu uma planilha onde fez cruzamento de informações oferecida pela Prefeitura Municipal de João Pessoa e por outros órgãos também, porventura eles têm vínculo, e esses sim vão receber a diferença já estabelecido o valor pelo Ministério.
E para os próximos meses, como ficam os pagamentos? Quem responde é a secretária de Saúde, Janine Lucena.
A previsão é que o Ministério envie mensalmente o valor, já a partir de agora, de setembro, né, já o valor correto. E aí, na próxima folha nossa, já entra normalmente na folha. A gente não precisa fazer, como estamos fazendo agora, uma folha extra para poder fazer o pagamento desse retroativo. Então, o Ministério da Saúde, ele já confirmou que fará esse repasse mensal, né, para as prefeituras e estamos aguardando. Todo mês a gente vai precisar mandar para o InvestSUS essa renovação. A gente precisa, por exemplo, porque tem funcionários que saem, que são demitidos, tem funcionários que entram. Então, todos os meses a gente vai ter que estar passando informações nessa plataforma do governo.
Já a presidente do Sindicato dos Enfermeiros da Paraíba afirma que ainda há demandas da categoria a atender.
Porque eles estão levando em conta a remuneração. Se recebe a remuneração de acima de R$ 4.750, você não veio nenhuma complementação para esse profissional. Então nós iremos agora tentar destrinchar essas gratificações, insalubridade, ano N, quinquênio, para deixar fora dessa remuneração e o profissional, sim, possa ser contemplado com o valor do piso.
Reportagem Herbert Araújo.
Pois é, Carla, um início de um fim, de pelo menos a gente tem brincado, inclusive hoje eu conversando com o Caio Ismael de manhã aqui na CBN, a gente falando que virou uma série, né, com muitas temporadas, porque é um problema grande que se criou a partir do momento em que a lei foi sancionada, né, entrou em vigor e ficou essa incógnita do pagamento. Pelo menos os profissionais da enfermagem vinculados à Prefeitura de João Pessoa agora vão ter o retroativo, né, até agosto, e essa promessa de que o Ministério da Saúde vai enviar mês a mês, o que não é ainda garantido. A gente não pode contar sacramentar,
né,
algo assim. Tem que aguardar a vinda desse repasse. A gente tem a atualização da situação de outras prefeituras, né? A Prefeitura de Cabedelo disse que vai enviar na próxima semana o projeto à Câmara Municipal para honrar esse compromisso, né, de distribuir a verba enviada pelo governo federal aos profissionais do município, Santa Rita também, Bahia. Então, pelo menos aqui na região metropolitana, esse compromisso está se encaminhando, né? A promessa de enviar o projeto, igual o prefeito fez aqui na capital, para alterar a rubrica e poder viabilizar o pagamento. Campina Grande, hoje pela manhã até então, a gente conversou com João Paulo Medeiros, ainda não tem notícia, né, de que o prefeito Bruno Cunha Lima vai receber, aceitar esse repasse e pagar o piso por lá. No caso do governo do estado, que são os profissionais da enfermagem que atuam, né, no âmbito das unidades hospitalares, no governo do estado, eles já recebem desde janeiro o piso nacional da enfermagem. mas os prestadores não recebiam. E aí hoje eu tive a confirmação da Secretaria de Estado da Saúde de que o governador vai sim pagar o piso também para os prestadores de serviço, utilizar o recurso que veio do Ministério da Saúde. E em breve o governador João Azevedo vai divulgar um cronograma de pagamento, que é um alívio, mas, novamente, a gente precisa ponderar, é um alívio temporário. E aí, no caso dos profissionais da enfermagem que atuam na área privada, esse sim está um gargalo mais complicado, porque o Supremo Tribunal Federal recentemente definiu que o setor privado deve ser estabelecido, no caso do setor privado, né, deve ser estabelecido por meio de uma negociação sindical coletiva entre patrões e empregados. E se não houver acordo, o pagamento deve ser feito conforme fixado em lei pelo Congresso Nacional. Só que o que acontece é... Nesse acordo, ficou estabelecida uma brecha de que o profissional que não cumprir as 44 horas semanais, ele não faz jus a receber esse piso nacional. E aí a gente, inclusive, recebeu algumas denúncias, nossa equipe recebeu algumas denúncias de profissionais que atuam em hospitais aqui de João Pessoa, que estariam sido forçados a assinar esse acordo para não receber o piso, né? Assinar um acordo admitindo que não cumpre a carga horária básica necessária para fazer jus ao piso.
Mas aí não seria para receber um proporcional?
Exatamente, só que o Conselho da Enfermagem, né, o Conselho Federal de Enfermagem, é o paraibano, alega que a lei, como foi idealizada e sancionada o ano passado, não estabelecia isso, né? Foi uma decisão do Supremo Tribunal agora. E hoje o Senado Federal recorreu ao Supremo contra essa decisão, né, que restringiu o pagamento do piso nacional da enfermagem. É uma ação direta de inconstitucionalidade. Ela foi protocolada ontem, na verdade, mas foi divulgada hoje. E o Senado alega que essa decisão tem contrações, omissões e obscuridades e pede a aplicação da lei plena e imediata. E essa é a demanda agora do Conselho, né, de Enfermagem. Na ação, o Senado argumenta que a decisão do STF caracteriza a verdadeira atividade legislativa por parte do Poder Judiciário, em substituição a todo o processo legislativo, o que configuraria a violação do princípio da separação dos poderes. A gente sabe que existem ações tramitando no Supremo Tribunal Federal de associações e sindicatos patronais, né, de hospitais, e a gente sabe que é uma pressão muito grande, que é um setor que movimenta muito dinheiro. Então, está aí agora a guerra, mantém-se essa guerra no Supremo, e os profissionais que atuam na rede privada ainda
estão na situação
sem norte,
mais incerta, né?
Exatamente, sem esse norte, né, de quando passarão a receber, como e quando isso acontecerá, né? Até porque essas entidades patronais cobram do governo uma ajuda de custo, de certa forma, uma ajuda de custo para poder fazer jus a esse pagamento do piso, e que não é baixo, de fato, mas é justo diante do trabalho que eles exercem, né? No caso dos enfermeiros, a remuneração é de R$ 4.750, técnicos de enfermagem R$ 3.325, e os auxiliares de enfermagem parteiras, o piso é de R$ 2.375.
Angélica, não é como se os sistemas, as unidades de saúde privadas, particulares,
né,
não tivessem condição de remunerar bem aos seus servidores também, né? Porque aí o serviço público tem as suas limitações, os orçamentos, as histórias. Óbvio, todo mundo trabalha com orçamento.
Sim.
Todo mundo. Público ou privado. Mas o setor privado, ele recebe bastante pelo serviço que presta. E, enfim, acho que se a lei permite que se negocie, é justo negociar. Mas quando se tem um piso, a negociação não pode ser para a pessoa ganhar menos do que o piso. Porque o piso é, como a gente já comentou,
é o salário mínimo.
É o mínimo,
exatamente.
O piso é o salário mínimo de uma categoria.
Claro que há clínicas e hospitais menores, né, que realmente poderia ter uma dificuldade maior, mas a realidade do sistema de saúde, da receita que é gerado, né, com atendimento de saúde na rede privada, realmente há que se refletir, mas eles fazem um lobby e estão tentando, né? O direito de reclamar na justiça é para todos. Então, eles fazem essa crítica, o Senado agora entrou fazendo a defesa dos empregados, né? Das pessoas que estão aí sonhando em receber o que é justo, né? O piso.
O que elas têm direito,
o que elas têm direito, já foi estabelecido em lei. E aí o Senado está fazendo o seu papel de fazer essa proteção e a gente vai acompanhando, porque sempre que se fala do piso, a gente fala muito do setor público, né? E a gente tem acompanhado mais de perto. Mas no caso do setor privado, está essa incógnita ainda.
3:53. Angélica, hoje teve a definição do apoio do PSDB à pré-candidatura do deputado Rui Carneiro à Prefeitura de João Pessoa nas eleições do ano que vem. A gente tinha antecipado já, mas hoje foi a oficialização mesmo. Aconteceu, né? Ninguém mudou de ideia.
Não, inclusive, hoje foi dia da festa, né? Estavam todos lá fazendo esse movimento, né, do diretório do PSDB, que é presidido pelo ex-deputado Pedro Cunha Lima, de formalizar apoio para a candidatura de Rui Carneiro. Pedro, inclusive, foi provocado pelos colegas da imprensa, questionado por ter antecipado aqui no estúdio da CBN essa aliança. Ele deu um drible ali, disse que não verbalizou, que estava apoiando, mas de fato ele disse sim que estava apoiando o Rui Carneiro durante a entrevista. Quem quiser fazer o tira-teima, está disponível no site da CBN. E aí fez essa meia-culpa, pediu desculpa à imprensa, falando disso, mas o fato é que agora sim está oficializado. A gente tem o anúncio de Pedro formalmente, né, dando esse apoio às pretensões políticas do deputado federal Rui Carneiro, que vai para a terceira tentativa de disputar a capital.
Para estar na política, eu não preciso ser alguma coisa, eu não preciso ter um mandato. Para estar na política, eu preciso acreditar em algo. E é por isso que, ao anunciar o apoio do PSDB ao nosso representante, o deputado Rui Carneiro, acima de qualquer formalidade política, eu quero dizer que eu acredito em você. Verdadeiramente, eu acredito em você. Acredito que pelo compromisso que Rui tem feito com a cidade no transporte público, vai chegar para fazer melhor, para lidar com esse problema. Não é justo com a cidade. Pela trajetória que Rui tem de defesa da saúde pública, você vai fazer melhor, com mais respeito, como a cidade merece. Na educação, aí eu posso dizer, eleito prefeito, se Deus assim permitir, terá a oportunidade. Educação é uma responsabilidade também minha, que vou estar junto, dando a minha contribuição.
Tá aí, muitas palmas, né? Tinha muita gente apoiando mesmo. E Rui Carneiro, ao contrário de outras eleições, inclusive ele já foi aliado do prefeito Cícero Lucena no passado, e na eleição passada que ele disputou, fez um papel ali não muito... tinha um tom mais propositivo, mas dessa vez ele fez um discurso bem enfático, fazendo duras críticas a Cícero relativa ao projeto, né, de terceirização dos serviços, questionou a qualidade de vários serviços que são prestados aqui na capital e acusou o prefeito de nepotismo. Disse que é um tipo de esquema que ele não estava acostumado a ver Cícero usar esse tipo de modus operandi. Vamos ouvir duras críticas.
Toda a cidade sofre hoje com a terceira gestão com um projeto de validade vencida, ultrapassado, antigo, marcado pelo clientelismo, pelo nepotismo, por esse esquema descarado de empregar um monte de parentes na gestão. A Prefeitura de João Pessoa, Pedro, vive não apenas um apagão administrativo, vive um apagão moral. Tem parente do prefeito empregado nas mais diversas áreas, principalmente nos cargos que envolvem altos orçamentos. Mas esta é uma gestão marcada também por esquema, de todo lado, de todo jeito. Agora querem privatizar a saúde de qualquer maneira. Nós já vimos esse filme, e no final desse tipo de terceirização ou de privatização da saúde, sempre dá em escândalo.
Tá aí, Rui já chegou na voadora, né? Se oficializou como pré-candidato, já chegou chegando, falando
sem suavidade.
Mal, sem suavidade, sem discrição, é bem diferente, né, do uma postura que ele teve em outras eleições. Ele fala do nepotismo porque a gestão do prefeito tem a secretária de saúde, a sua filha, né, Janine Lucena, e tem a cunhada na Secretaria de Educação. Foram essas duas situações, América de Castro. E fala também que a esposa faz seu papel, mas aí a primeira-dama geralmente tem atuação, né, nas gestões, seja municipal, estadual e até a federal, né? Então, é até natural Laura Emília fazer parte de alguma forma. Mas ele faz duras críticas. É bom lembrar que ele também falou de outras legendas, né? Falou de expectativa de adesão, de aumentar alianças durante isso, e aí coloca no pacote alguns partidos que também não faziam parte do seu arco de alianças em outro momento. Então, ele sinaliza de que está com as portas abertas. E aí, nesse pacote, está incluído o MDB, do senador veneziano, e União Brasil, do senador Efraim Filho. Então, são partidos que ele aí vai tentar orbitar, né? Que orbite o seu arco de aliança para a disputa eleitoral em 2024. Rui Carneiro, na eleição passada, ficou em terceiro lugar, a diferença só de 885 votos em relação ao Nilvan Ferreira, que também é outro candidato que vai tentar novamente aí fazer o confronto com o projeto de reeleição do prefeito Cícero Lucena. Também tem pesado nas canetas ao fazer críticas à gestão de Cícero, mas aí é um perfil que a gente já estava mais acostumado, né? No caso de Rui, chamou bastante atenção essa fala dele mais enfática. E só para encerrar, chamou bastante atenção também a postura de outro parlamentar durante o evento, o deputado estadual Tovar Correia Lima, que entrou mudo e saiu calado. Havia, assim, inclusive, uma áurea de que ele estaria não muito satisfeito com a forma como Pedro Cunha Lima antecipou, né, o anúncio formal de apoio à pré-candidatura de Rui Carneiro, que atualmente está no Podemos, porque ainda há uma situação complicada lá em Campina Grande, porque o Podemos tem a figura do ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, que está aí na dúvida se vai ou não vai disputar e vai para o confronto com Bruno Cunha Lima, que é seu aliado político. Então, Tovar evitou a fadiga, evitou ser entrevistado pela imprensa para não ter que acabar falando algo que não é o momento de ser dito publicamente. E aí, precisávamos dar essa pincelada também.
Angélica Nunes, isso aqui é a louca da minha assistente do celular. Resolveu,
testou.
Achou que a gente estava aqui perguntando alguma coisa para ela. Enfim,
se ela
disse,
quiser,
isso
eu
é o que eu encontrei
na área.
Felizmente eu consegui silenciá-la antes dela dizer o que encontrou, porque como a gente não estava procurando nada, eu sei lá o que ela ia trazer para nós. Angélica Nunes, como eu ia dizendo, obrigada.
Obrigada,
bom fim de semana
para todos nós, que seja um fim de semana, primeiro início de setembro, né? Bem leve.
Isso. Primavera vem aí. Ah, que delícia. Amo.